todos, esse é o Sobretudo, programa por dia 16 de julho. Eu sou o Alex Silva, aqui comigo o Adriano Schemo. Olá, Adriano.
Olá, Alex. Olá a todos.
Pablo Rabelo. Olá, Pablo.
Olá, Alex. Olá, amigos da Antena Web.
Bom, a gente sempre repete, mas vamos relembrar que você pode entrar em contato com a gente através do mais 351-910-222-400, por meio do Telegram ou do WhatsApp. E você ainda pode enviar um e-mail para aw@antenaweb.pt. Para nos ouvir, é só acessar antenaweb.pt/canal7. Bom, Pablo, Adriana, essa semana a gente teve aí nos últimos dias, na última semana anterior à gravação desse programa, nós tivemos o anúncio da greve dos atores nos Estados Unidos. E o que chama muita atenção foi o fato de que um dos itens que eles reivindicam é o uso da imagem deles, ou da voz, enfim, das características físicas, incluindo a voz, indefinidamente pelos estúdios através da captura dessas informações. Então, é aquela coisa de capturar uma pessoa, digitalizar uma pessoa e passar a fazer uso disso. Essa polêmica também chegou no noticiário brasileiro por uma recriação de uma cantora famosa no Brasil, a Elis Regina. Eu acho que o tema de hoje, baseado nesses acontecimentos, ele remete um pouquinho ao que a gente já discutiu no passado sobre inteligência artificial e redes sociais, enfim, como é que a gente vê esse ambiente. Então, hoje o nosso tema seria a moral e o uso da inteligência artificial. Pablo, aí no Brasil, você chegou a acompanhar esses eventos relacionados a esse comercial com a reprodução da com uma reprodução de Elis Regina?
E no caso da Elis Regina, como ela é uma artista que não está mais viva, né? Viram isso até com um olho pelo sentido de trazer a presença dela de volta. Mas também tinha essa discussão de onde isso poderia parar, que é o que a gente vê hoje mais à frente com os artistas aí de Hollywood.
E nesse caso, a reivindicação vem, pessoal, porque eles estão dizendo que agora, principalmente com a indústria do streaming, né, onde você tem essa disponibilidade enorme de conteúdo, eles recebem muito menos pelo trabalho que eles executam. E com o uso da inteligência artificial, os escritores, os roteiristas, eles meio que se tornam obsoletos. E os próprios atores, né, na proposta que foi enviada a eles, né, havia o comentário de que os extras, né, ou figurantes, como eles são conhecidos no Brasil, eles seriam substituídos. Então, o Pablo, em vez de ser um figurante lá que vai lá no Hollywood, grava lá, fica no fundo, fazendo alguma coisa. Não, na verdade, o Pablo vai ser contratado uma vez, eles vão lá, escaneiam o Pablo, ah, beleza, Pablo, próxima vez, daí. Tá tudo bem, a gente paga uma vez e fica por isso mesmo. Aí, de repente, você começa a ver TV, vê o Pablo sendo um médico ao fundo, vendo o Pablo sendo um soldado ao fundo, de repente vê o Pablo sendo, enfim, várias coisas, porque eles compraram a sua imagem. Um programa de TV, inclusive, previu esse acontecimento, esse ano, onde eles mostraram um cenário parecido, onde os recursos de coleta de dados permitiam que a vida de uma pessoa real fosse transformada em uma série de TV totalmente automatizada, onde os atores, onde a série em si também era renderizada com base em inteligência artificial, ou seja, não tinha ninguém trabalhando na série diretamente. Eram algoritmos que estavam capturando a vida de uma pessoa, usando o banco de dados de imagem dos atores para criar a série. Aí o ponto que a gente quer chegar aqui, qual é a moralidade disso? Como é que a gente vive, como é que funcionaria uma economia onde as pessoas são substituídas pela inteligência artificial? E ainda tocando ali nessa questão da moralidade, do aspecto moral da coisa, como é que nós, consumidores, vemos isso, né? No passado, aqui no programa, a gente falou sobre a tecnologia, telefones celulares que são produzidos ou telemóveis, que são produzidos em países onde pessoas potencialmente são exploradas, enfim. Nesse caso, Adriana, como é que você se sente vendo, se alguém te disser, olha, Adriana, essa música que você está a ouvir foi totalmente escrita por um algoritmo? ou esse filme que você está vendo foi um algoritmo que gerou também. Te gera algum incômodo?
É, sim, porque não passa aquela emoção que eu devia passar. É, pelo menos a música não me ia passar a emoção que um cantor verdadeiro me iria passar. É, também não iria passar nada.
Mas se ela passasse, Adriana? E se ela conseguisse ativar os seus sentimentos, mas você soubesse ainda assim que ela não foi escrita por uma pessoa?
Muito difícil isso aconteceria. Porque o computador não tem sentimentos, né? não consegue transmitir esses sentimentos. Mesmo que as palavras me dissessem alguma coisa, o texto, portanto a letra da música me dissesse alguma coisa, mas dificilmente fazia, portanto, trazia esses sentimentos à flor da pele. Depois, por outro lado, sentiria bastante triste por ver que uma máquina estava a substituir as pessoas, e as pessoas também, os compositores, estavam a deixar de ter o seu trabalho, né, de compor a música, fosse a parte de letra ou a parte de musical. Os músicos em si também estavam a deixar de ter o seu trabalho, porque estavam a ser substituídos por máquinas que podiam enganar-se, podiam dar um erro e ficar ali engasgadas, como às vezes acontece com um cantor real que está a cantar em playback, não é? E de repente o playback está ali naquele repeat seguido, e o cantor tem que dar ali uma forma daquilo não se notar, acabando por se notar. Portanto, um computador também pode dar esse erro. E aí não havia nada a fazer, que não conseguiam, portanto, fazer nada dele. Mas acho que é algo, uma música mais fria, por assim dizer. E era quase impossível transmitir-me esses sentimentos.
Pablo, como é que você enxerga isso? Você viu o comercial da Elis Regina. Como é que foi a reação?
Eu acho que no caso dela, sempre traz essa questão de a gente ter, de alguma forma, materializado aquilo que eu, por exemplo, não pude ver, né? Eu só vi vídeos e tal, e escutava as músicas. Agora, de uma maneira geral, eu acho que a grande discussão é o quanto a gente está valorizando aquilo que é humano. Quanto a gente não está substituindo o convívio com a pessoa que nos ajuda na limpeza da casa, por exemplo, fazendo serviço doméstico, por um robô, o quanto você não está desvalorizando o trabalho do entregador e valorizando o aplicativo de entregas. Eu acho que essa é a grande pergunta que nós temos que nos fazer. Se a gente avançar como a gente vem avançando nesse caminho da tecnologia, onde é que a gente está colocando a valorização do trabalho humano? Porque cada vez mais a gente vai precisar de uma mão de obra mais especializada, que leva a menos gente trabalhando, menos gente consumindo. Como é que essa sociedade vai funcionar, né? Eu acho que esse é o grande pensamento. E aí a gente tem que começar a pensar desde o momento em que você, ao invés de estudar, vai buscar a resposta de maneira artificial, por essas inteligências, pelo site. Qual é a semente que a gente está plantando das relações humanas daqui para frente?
Perdão, continua daí.
E com isso também vamos acabar por milhares de empregos deixar de existir, porque se vamos ter robôs que vão limpar pó ou robôs que vão fazer as compras a uma pessoa idosa e que vão pela rua fazendo as compras, ou atender até pessoas em lojas, como já cheguei a ver em reportagens da China e do Japão, onde tem robôs que vêm atender a pessoa numa loja. Isto é experiência para ver como é que como é que se comporta. Se vamos avançar para aí, empregos vão ser eliminados, vão deixar de existir empregos para as pessoas e claro, e as pessoas não sei como é que elas se vão sentir, se vão aumentar, por exemplo, as doenças mentais, porque sem trabalho, sem ocupação, para mim é complicado, não ter nada para fazer, a minha cabeça passa-se um bocadinho, portanto, não sei quanto as outras pessoas deixar de ter um emprego, de ter uma função que vai ser substituída,
Adriana,
por uma máquina.
Ok, mas o que diferencia o que está acontecendo agora com as outras, com a Revolução Industrial, por exemplo? Nós vemos algo similar acontecendo. Como é que você diferencia isso?
Sim, mas na Revolução Industrial, quando as empresas começaram a ter, portanto, ferramentas e máquinas, o que aconteceu é que tiveram que formar as pessoas para que elas pudessem utilizar essas máquinas, fossem elas robotizadas, computadorizadas.
Mas mesmo assim, Adriana, durante esse processo, muitos empregos foram perdidos, porque uma máquina conseguia fazer, se você comparasse o trabalho manufaturado de uma indústria com o artesanal, a diferença é bastante gritante, né? O que diferencia essa substituição de lá, naquele momento, e agora?
Penso que nessa altura perderam-se alguns empregos, porque alguma mão de obra foi substituída por essas máquinas, de forma mais eficiente e mais rápida do que se fazia, mas também penso que adaptaram essas pessoas para que elas pudessem manter-se naquelas funções ajudando aquela máquina, portanto, estando ali a monitorizar toda aquela tarefa que a máquina ia fazendo e pondo lá os dados que eram necessários. Portanto, as pessoas adaptaram-se a ter aquela colega de trabalho, por assim dizer. Aqui, isso não aconteceria. Era, as pessoas faziam uma tarefa, vinha uma máquina, essas pessoas iam para a rua e a máquina trabalhava sozinha, sem ter ali ninguém a monitorizar, a pôr dados, a pôr nada, como durante este tempo nas empresas acontece. Na construção de um carro há robôs para fazer isto, há robôs para fazer aquilo, mas tem sempre lá um técnico ao lado que vai pondo, que quer aqueles dados em aqueles graus e aquela cor, etc., para que a máquina faça aquele serviço. Mas aquela pessoa está ali. Agora, o que me parece que querem fazer é substituir as pessoas, ou seja, tirá-las, elas deixarem de estar ali presentes e aí ficam sem nada. E às vezes pessoas que não sabem fazer mais nada senão aquilo, e famílias inteiras até, de correr o risco de ficar no desemprego, porque naquela empresa ou nas outras empresas do ramo não há lugar para elas estarem. E é isso que me preocupa agora nas novas gerações, que estão muito viradas para no as novas tecnologias, e as empresas, claro, o que querem é ter menos custos e que façam as mesmas funções por menos custo. Por isso, menos custo é pôr um computador a fazer aquela função e a pessoa vai para a rua, que escusa de lá estar, não precisa.
É um assunto bastante complexo, mas é por isso que a gente está a discutir ele aqui. Deixa eu pensar. Pablo, na educação, né, você que está envolvido, sempre envolvido com educação, já existe uma discussão bastante grande na substituição da pesquisa pelas ferramentas de resposta, né, vamos dizer assim, os agentes generativos ou inteligência artificial, como as pessoas gostam de chamar. Então, as pessoas podem pedir para que a inteligência escreva um artigo, enfim. Mas esses sistemas, esses softwares, eles são alimentados pelo trabalho de outras pessoas. Por exemplo, Pablo escreveu um artigo científico, ou um artigo em uma revista, ou um blog, seja lá o que for. Essa ferramenta vai analisar a estrutura, a forma com que o Pablo diz, se expressa, ele vai analisar as ideias e vai poder reproduzir isso, ou combinar isso, intercalar isso e criar um artigo diferente para Adriana, mas com base naquilo, no conhecimento que ele obteve de Pablo. Como é que você vê isso? Porque isso também é um dos processos que está acontecendo no momento, né? Nos Estados Unidos existe um grupo de indivíduos que estão processando as empresas que oferecem esse tipo de tecnologia, porque eles literalmente acusam elas de pirataria. É como se, de novo, a gente criasse um Pablo sintético que escreve artigos para a gente, mas o Pablo real que alimentou essa ferramenta está sem emprego.
Exatamente, aí é que está o grande problema. Eu acho que a gente vai ter que se adaptar numa nova forma de cobrar, numa nova forma de premiar quem faz esse tipo de trabalho, porque a minha grande preocupação é o seguinte: quem chegou até aqui e hoje alimenta essas plataformas fazem esse tipo de trabalho, ou seja, souberam escrever um artigo, souberam escrever um tratado sobre um determinado assunto. E a geração que está vindo aí está pegando esses artigos de posse de todo esse trabalho científico que foi feito para criar a inteligência artificial e simplificando essa ação, fazendo essa compilação de arquivos e fazendo um novo. Agora, se a gente não formar gerações capazes de escreverem novos artigos, vai chegar uma hora que a alimentação desse processo vai ficar deficitária. E é exatamente isso que a Adriana falou. Se no começo da Revolução Industrial as pessoas precisavam estar ali ao lado da máquina, em conjunto da máquina, hoje a gente está vivendo uma nova era das pessoas serem descartadas em função da máquina. Só que sempre há uma pessoa ou duas pessoas, é uma quantidade menor, mas sempre há alguma pessoa que faz essa alimentação da máquina. Agora, quando a gente não for capaz de formar pessoas capazes de alimentar essa máquina, o que, que vai acontecer? E isso não é um reflexo que nós vamos ver agora. Por exemplo, a questão dos filmes de Hollywood, de captar a imagem dele só uma vez. Ótimo. Hoje a gente tem gente na área de cinematografia capaz de fazer a compilação dessas imagens, na área da programação, de criar esse universo digital a partir de uma imagem, a partir de várias imagens dela, criar esse personagem. Mas e o estudante que a gente está formando hoje? Também é capaz de fazer isso? Ou ele vai ficar com essa deficiência em função desse mundo artificializado e desse aprendizado artificializado? Essa é a grande questão. Eu não sei qual é o limite desse uso e o quanto esse uso exacerbado da tecnologia artificial não está formando pessoas menos capazes. E aí a gente só vai ter o reflexo disso lá na frente. O que eu vejo hoje na educação é: os alunos estão com dificuldades de escrever, e quando eu falo escrever, não é de escrever um texto, é o ato de subscritar. Tem empresa que no seu teste de seleção está fazendo ditado de 10 palavras para ver se a pessoa consegue grafar mesmo a palavra a lápis ou a caneta, porque muita gente hoje está tendo problema, por exemplo, de caligrafia, porque não está mais acostumada a escrever, está só digitando.
Sim. Agora eu pergunto a vocês, essa tecnologia toda falhar, será que as pessoas estão preparadas para voltar ao passado, ou seja, de retomarem essas tarefas que faziam e que deixaram de fazer devido a essa inteligência artificial? Eu penso que não, porque não estamos a ensinar as pessoas a manter o passado. É o mesmo como com os computadores. Põe tudo informatizado, mas se a luz falhar, ficam atrapalhadas sem saber o que fazer, como fazer aquela tarefa em papel, para depois, quando voltar a luz, ok, põe tudo para o computador. Falhou a luz, não há computador, não há nada, fecham a porta. Será que com a inteligência artificial se isso acontecer, de haver ali algum erro, um bug, uma coisa qualquer que não funcione, as pessoas vão ser chamadas para assumir as suas antigas tarefas?
E teria infraestrutura para isso também, né, Adriano? Isso é um ponto para se pensar. Porque, além de nós termos essa questão de que abre que mão da infraestrutura, por exemplo, um centro de atendimento telefônico, né, pode ser completamente substituído por um computador. Vamos imaginar assim, um computador, um dispositivo pequenininho. Se aquele computador não está disponível, se o sistema não está disponível, reestruturar esse centro de atendimento seria complicado, né? Como o Pablo estava falando também, chega num ponto que tem um limite de produção que alimenta esse call center, né? Porque ele precisa se alimentar da criatividade das pessoas, que ainda não né? Precisa encontrar os padrões que vão criar uma espécie de empatia com as pessoas que estão em volta, né? É isso que o ChatGPT e ferramentas parecidas conseguem causar, porque eles realmente conseguem emular respostas que uma pessoa escreveria, de uma forma que uma pessoa escreveria.
Exato.
Pablo? Pois é, eu fico com essa grande preocupação, porque eu vejo num esquema muito menor, como por exemplo, quando você liga para as operadoras de cartão ou de internet hoje, para resolver algum problema, elas têm lá 4 ou 5 menus para você resolver o seu problema, mas às vezes o seu problema não está listado naqueles 4 ou 5 menus e você pede para falar com o atendente, porque nenhuma daquelas opções que foram dadas te atende. Isso está falando de uma ação extremamente mais simples. Agora, vocês imaginem quando tudo envolver esse tipo de ação. E eu conheço pessoas, por exemplo, que já estão profundamente irritadas quando elas ligam para um call center, como por exemplo dos cartões de crédito, onde você não tem mais a opção de falar com alguém, porque às vezes aquelas opções listadas não têm nada a ver com aquilo que ela precisa que seja resolvido. E aí como é que vai se fazer? Agora vocês imaginem isso numa larga escala, quando chegar num limite e quando a gente não tiver mais gente capaz de alimentar os sistemas de inteligência artificial para as novas dinâmicas que vão surgir. Esse é o grande problema e esse é o meu grande medo. Eu procuro ainda fazer tudo aquilo que eu faço com o meu toque pessoal para que isso seja uma marca, que a pessoa queira usar aquilo, porque eu preciso do trabalho do Pablo, seja como professor, como jornalista, eu quero aquela característica do Pablo, ou aquela característica do Alex, ou aquela característica da Adriana. Agora, para funções extremamente simples, isso não vai mais existir. E às vezes a gente pode não ter a capacidade de prever todas as situações que vão em cima daquele problema. Eu acho que aí vai estar o grande problema da inteligência artificial, e aí talvez se volte atrás. Como, por exemplo, nos anos 90, ainda nos anos 90, no final dos anos 90, a GM tentou substituir toda a sua linha de produção por robô, não conseguiu.
Sim. Sem contar que também andaram em experiências recentemente para criarem robôs com sentimentos, robôs para substituir, por exemplo, namorados ou namoradas, ou para resolver, problemas de solidão. Como é que um robô vai ter um sentimento de saudade, de tristeza, de paixão? De querer um abraço, de chorar, de rir, não sei.
Adriana, hoje em dia é assustador dizer, mas o ChatGPT é um bom exemplo disso. É possível capturar características e comportamentos. As redes sociais fazem isso o tempo inteiro, né? Elas estão sempre capturando aquilo que você gosta e vão explorar isso. A ponto de, por exemplo, criar uma empatia artificial. Então, como é que, em termos espirituais, em termos de essência humana, como é que você, partindo da premissa que você recebe sei lá, um poema ou uma música, ou interage com uma inteligência artificial que realmente age como uma pessoa ou se expressa como uma pessoa. Como é que, partindo dessa premissa, em que não é algo que não parece alguma coisa robótica, porque para esse caminho que a gente está indo, partindo dessa premissa, como é que você acha que isso impacta a nossa visão espiritual? Porque nós, se nós somos tão simples de sermos reproduzidos, ou de sermos emulados, como é que vocês veem isso, Adriano?
É um assunto que, por acaso, nunca não tivemos ainda a discussão de falarmos sobre essa parte de termos algo produzido por uma máquina e sabermos como é que vamos lidar com a situação em termos espirituais. Não podemos lidar assim de qualquer forma, visto que a máquina não tem espírito, não tem alma, não tem nada. É uma máquina que é comandada por um humano que pôs aquelas horas, pôs aqueles dados dentro do chip para que a máquina reproduzisse, seja em termos de sentimentos, seja de texto, seja um poema, seja dito ou escrito ou reproduzido. Portanto, nós não, em termos espirituais, nunca debatemos, portanto, esse assunto, até porque o mundo ideal não é mundo robotizado, embora caminhemos para ele e vemos nisso na construção, por exemplo, dos veículos que não têm condutor, ou seja, conduzidos sozinhos. Veículos, se não for, mas é o que estão também a testar, são os veículos em que a pessoa vai ali, mas pode ir a dormir e veículo conduz sozinha. Só que se dá ali algum erro, já aconteceu de um grande acidente com um Tesla, por exemplo, que a pessoa ia a dormir. O carro ia conduzir sozinho, já ia a mais de 100 km por hora, aquilo deu ali um erro e o carro, pronto, capotou e assim. O que vale é que a pessoa não sofreu nada porque o Tesla tem a segurança que tem. Mas acaba por se tornar perigoso, penso eu, porque deixamos de ter essa visão. E falando aqui do espiritismo, perdemos essa visão espírita, né? Porque estamos a tratar de coisas que são escritas por um robô, numa máquina, que não tem nada. E aí torna-se um bocadinho difícil, portanto, ter alguma resposta. Para isso, vou falar sobre isso.
Como é que você vê isso, Pablo?
Eu vejo com simplesmente, eu acho que a gente tem consciência de que a vida como a gente conhece, na forma humana, dentro do espectro terrestre, a gente não sabe quando. Não quero aqui assustar ninguém, mas eu acho que tudo caminha para isso uma hora deixar de existir. Eu não sei como é que isso vai acontecer, eu não sei como será o fim do mundo, nem quando, mas tudo caminha para uma hora a gente passar para outro nível de existência espiritual barra corporal, porque aí o corporal não sei se vai ser exatamente do jeito que a gente conhece, mas essa própria evolução, esse desdém pelo ser humano é um indício de que uma hora essa existência como a gente conhece vai tomar outro nível em outro plano. Qual é? Eu não sei, mas eu sei que ele uma hora vai acontecer também. Não sei se está próximo, não sei dizer se está distante, mas para mim todas essas evoluções e toda essa descartabilidade do humano revela que uma hora essa condição de existência deixará de acontecer.
Ou seja,
Assim.
no teu prisma, a parte humana vai deixar de existir, como aconteceu, por exemplo, com os dinossauros. que deixaram de existir.
Exatamente. Ou seja,
entramos à extinção, por assim dizer.
Exatamente.
Nós
eu acho que
é obsoleto pela nossa própria criação.
Exato. A vida humana como conhecemos vai deixar de existir, eu não sei quando, eu não sei em que tempo, eu não sei dizer. Hoje eu não tenho base científica para dizer para vocês se vai demorar muito ou demorar pouco. Mas essa vida como nós conhecemos é exatamente isso que você falou. Vai se tornar obsoleta pela nossa própria criação e nosso próprio desenvolvimento, porque nós inevitavelmente estamos acabando com as condições para que ela aconteça, né? Basta dizer as crises de água em torno do mundo, os fenômenos climáticos. Então, eu não sei exatamente como vai ser, mas para mim, toda essa evolução vinha para isso.
É algo que a ciência...
Pois não?
A ficção sempre, especialmente a ficção científica, sempre trouxe, né? Da máquina um dia chegar à conclusão de que o problema da humanidade é a humanidade. Então, mas esse é um ponto que, felizmente, a gente ainda não atingiu. Mas quando, eu concordo, eu acho que existe a possibilidade. Esse caminho agora se tornou mais real. Né? Há anos atrás, há 5 anos atrás, quem diria que a gente teria uma greve pelo seu trabalho estar sendo substituído, e um trabalho artístico sendo substituído, e que envolve empatia, que envolve... mostrar e se expressar às pessoas e angariar a atenção das pessoas seria substituído por inteligência artificial. No dia a dia de vocês, o que vocês usam de ferramentas de inteligência artificial? Como é que vocês veem a inteligência artificial como um acessório? Por exemplo, eu vejo que muitas pessoas dizem que as ferramentas como o ChatGPT ajudam a escrever um artigo, mas ele não escreve o artigo para ele, porque eles usam sei lá, uma introdução, que é uma coisa meio maçante, uma coisa meio repetitiva, a inteligência artificial acaba fazendo para você. No dia a dia de vocês, e eu começo pela Adriana, vocês usam alguma ferramenta que oferece esse tipo de customização? Por exemplo, uma rede social que oferece vídeos para vocês, um assistente que você fala com o seu telefone e pergunta qual é a temperatura, o tempo, busca na internet. Adriana, faz parte do teu dia a dia?
Não. Já experimentei no telemóvel perguntar alguma coisa ao Google do tempo ou até mesmo de... Por brincadeira, alguma piada, por exemplo, já aconteceu. Não é coisa que eu utilize, mas do resto, não. Do resto, não costumo usar sem mais nada que, pelo menos que eu acho, que use a inteligência artificial.
Bom, eu posso te garantir que muita coisa usa. Pablo.
Bom, eu acho que a gente não tem como escapar de ficar 100% sem ela, mas, na medida do possível, eu procuro sempre valorizar o contato direto com as pessoas no meu trabalho, como comprador corporativo, por exemplo. Eu faço a pesquisa na internet, mas sempre que possível eu procuro ligar, conversar com a pessoa, conversar com o vendedor, conversar para exatamente ter esse limite entre a relação de a tecnologia me ajudar e eu continuar fazendo o meu trabalho com humanidade, quer dizer, com a presença do ser humano. Agora, eu também tenho um costume de fazer uma coisa com a inteligência artificial, seja do Google. Eu gostava muito de usar a Cortana da Microsoft, não sei se ela ainda está em uso, mas você fazer pergunta para elas e ver quantas perguntas ela consegue ser satisfatória com você. Ou seja, como se você tivesse conversando com uma pessoa. Para mim, elas nunca passaram na quarta pergunta. Na quarta pergunta, a resposta dela já não condiz com aquilo que eu estaria ouvindo se eu estivesse fazendo a mesma pergunta para uma pessoa.
Você já tentou o ChatGPT?
O GPT eu ainda não tentei, porque eu estou vendo os alunos e os colegas fazerem uso disso, do GPT, muito para conseguir respostas rápidas para resolver atividades que valem nota. Então, eu estou evitando usar o GPT por conta disso, por uma questão ética aí. Eu pesquiso, eu estudo, mas eu não estou usando o GPT, porque à medida que a resposta dele for satisfatória, eu sei que eu tenho uma saída de emergência. Então, eu prefiro sempre estudar, ler, por exemplo, esses dias, conversando com o pessoal da graduação que eu estou fazendo agora, o pessoal me criticou. O pessoal falou que estava com dificuldade de estudar com material didático que vem no curso, e eu falei para eles que eu tinha comprado uma gramática. Aí eles falaram, mas por que você faz isso? Você vai gastar esse dinheiro todo? Não precisa fazer isso. Mas eu quero ter o prazer de abrir minha gramática, de procurar minha resposta. Exatamente para valorizar o processo de aprendizado e educação que eu estou vivendo nesse momento. Porque eu acho que se você transformar isso tudo num duelo de perguntas e respostas, você vai mediocrizar o processo de educação que você está fazendo. E eu gosto sempre de valorizar. Acho que a educação é o maior patrimônio que a gente tem. Valorizar sempre.
Sim, porque cria um facilitismo para o aluno obter ali as respostas que quer, em vez de estar a pesquisar. Perde um bocadinho esse ato que nós tínhamos antes, que era de, tínhamos uma dúvida, íamos pesquisar numa enciclopédia, num dicionário, ou até mesmo num motor de busca, punhamos e investigámos, pesquisávamos aquele tema. Agora, com a inteligência artificial, com esse chat, com essa forma, não, põe ali a pergunta e tem tudo ali. Pronto, perdem esse hábito.
Bom, o nosso tempo tá estourando já, mas eu queria fazer uma última pergunta bem rapidinho para vocês dois. Essa discussão, o fato do que está acontecendo nos Estados Unidos, vai mudar alguma coisa no dia a dia de vocês? Pablo?
Eu acho que muda no sentido de que a gente vai ter que reprogramar toda a nossa forma de vender conteúdo, de fazer conteúdo, de pagar por esse conteúdo, porque não é possível que uma coisa tão singular quanto uma obra de arte, né, um filme, seja comprada uma vez só e daquela base ali a gente possa multiplicar, sei lá, 50 episódios, 60 episódios com base num só e o artista tenha que ser remunerado apenas uma vez. Então,
acho isso é algo que você vai prestar atenção.
Vou prestar atenção e quanto mais o processo levar a participação humana em consideração, mais valorizado ele vai ser por mim. Não sei se pelo mercado, mas por mim, sim.
Adriano?
Eu também concordo com o Pablo. Penso que a participação humana é muito importante. Também vou valorizar mais a participação humana num filme, numa série, do que dessa forma de pegarem na imagem e reproduzirem. Portanto, aquela série, penso que perde um bocado o valor e o interesse não tendo a participação humana. Portanto, também vou estar atenta e tem muito mais valor um filme ou uma série feito com atores reais, sejam eles principais, secundários, figurantes, não interessa, mas desde que sejam reais, do que terem ali um holograma ou outra coisa qualquer ali presente.
Pois é. Bom, esse é um tema bastante interessante. Eu espero que todo mundo que esteja a ouvir pense sobre isso. É algo que a gente achou aqui até alguns meses atrás, alguma coisa de ficção científica, mas tá mais próximo da realidade do que a gente imagina. Bom, eu vou pedir para que vocês façam as suas considerações finais, começando por Pablo.
Bom, eu acho que a gente tem que desfrutar de tudo que está à nossa disposição com algum equilíbrio, e eu acho que é isso que também tem que fazer com a tecnologia e as possibilidades que ela nos oferece. No mais, desejo uma ótima semana a todos. Fiquem sempre com o original, no caso eu, Pablo Original.
Então, este programa foi gravado por seres biológicos.
Exatamente. E a minha escolha para essa semana de música é uma música que também fala da importância do ser humano. É Oi, de Fabiano Cambota.
Adriana?
Não, eu... É, eu também voto no original, sou desse time, original sempre. Devem sempre aprimorar o trabalho dos atores e também dos próprios realizadores que apostam no cinema, nas séries, novelas ou outros programas com gente real e não ligar tanto à tecnologia porque temos uma vida fora da tecnologia e devemos também manter essas capacidades de fazer as mesmas coisas, mas sem a ajuda dessa tecnologia. A minha música é dos Four Non Blondes, What's Up? Até para a semana, Alex.
Bom, eu acho que eu já comecei as minhas considerações finais. Eu acho que esse é um bom momento para a gente pensar sobre isso e avaliar, né? Avaliar aquilo que nos diferencia, o quão a gente pode fazer uso dessas ferramentas, o quão essas ferramentas podem ser modificadoras, né? O quão elas vão impactar, o quão elas são úteis, será que a gente consegue fazer uso dela sem que a economia ou sem que o nosso estilo de vida mude dramaticamente. Enfim, será que essas ferramentas vão permitir que a gente viva a vida plena, sem trabalhos repetitivos, enfim, coisas que talvez a gente não busque. Por esse motivo, eu escolhi a música Monsieur, de Adele. Espero que todos tenham uma ótima semana e reflitam sobre o assunto. Tchau, tchau.
Desculpe a intromissão na falta de coragem pra uma ligação. Te mando esta mensagem em forma de canção. Oi, só quero lhe falar como anda a minha vida aqui nesse lugar. A falta que me faz te ver ao me acordar. Me apresso no meu sono, que é só pra te encontrar. Intrusa no meu sonho, eu chego a implorar pra que o dia não venha, o sol não me acordar. Oi, aqui a noite é fria, sem nada pra alegrar. Aqui não tem luar, aqui não tenho amigos, nem com quem conversar. Já pensei em voltar, mas acho que você nem deve se lembrar. Já deve ter achado alguém pra lhe esquentar, alguém que não lhe faça o que eu lhe fiz passar. Fiz do meu riso profissão, mas meu sorriso é arma da dissimulação. Quem olha minha boca se perde na atenção. Impeço assim que vejam chorar meu coração. Oi, queria só contar que vivo viajando. Conheci um lugar é a sua cara, queria te levar. E ainda tô sem grana, mas já vai melhorar. que a saúde tá boa, que tudo vai passar, mesmo que não se importe, queria te contar. Fiz do meu riso profissão, mas meu sorriso é arma da dissimulação. Quem olha minha boca se perde na atenção. Impeço assim que vejam chorar meu coração. Só saber se lê minhas notícias, se ouve o meu CD, se lembra que eu existo, que ainda amo você.
Deep down.